Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta quarta-feira, 19 de janeiro do ano de 2022, e eu já cumprimento aqui na ponta da linha o jornalista, editor do blog Tijolaço e ex-assessor de imprensa de Leonel Brizola, Fernando Brito. Fernando Brito, bom dia.
Bom dia, Ana.
Fernando, muito obrigado por você...
Para a gente lembrar uma figura histórica que daqui a 3 dias estaria completando 100 anos do seu nascimento, e é uma presença até hoje na discussão política brasileira.
Sem sombra de dúvidas.
Sem tanto tempo, pelo menos para mim, convivi com ele diariamente durante 2 décadas, fazer tanto tempo que ele já nos deixou.
É isso, Fernando. Eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Também vou te pedir, Fernando, se você puder falar um pouquinho mais alto, porque a ligação está um pouquinho baixa aqui no estúdio, para que os nossos ouvintes possam te ouvir. Mas, de toda forma, Fernando, a gente queria conversar contigo justamente a respeito do centenário, como você já adiantou, dessa grande figura da política nacional, um dos maiores defensores da educação e do trabalho no nosso país, que é Leonel Brizola, figura com a qual você conviveu durante 22 anos e que completaria o seu centenário de nascimento no próximo sábado, dia 22. Mas antes disso, Fernando, eu não posso perder a oportunidade de saber como é que você tem observado essa situação grave que o país atravessa durante a gestão genocida e entreguista do senhor Jair Bolsonaro, que todos nós esperamos, né, Fernando, que ela se encerre aí no final de 2022. Qual é o balanço, Fernando, que você faz desses pouco mais de 3 anos de gestão do ex-capitão, por favor?
Olha, é um balanço que não pode indicar outro saldo, senão do retrocesso. Né? Nós passamos a viver situações que eram absolutamente impensáveis. Agora mesmo eu estou escrevendo no blog um texto sobre a matéria da Folha que dá conta que, neste momento, já completados 2 anos praticamente da pandemia, o Ministério da Saúde está às voltas com a demissão, a possível demissão de uma diretora dos seus quadros, para com isso tentar reverter no tapetão a decisão do Conitec, que desaconselhou o uso de cloroquina e ivermectina contra a Covid, um assunto que a gente esperava que tivesse sepultado no passado.
Sim.
Junto com as 620 mil mortes que esse país assistiu por conta da incapacidade política do governo de reagir com seriedade a uma tragédia humana que se abateu sobre o mundo. Então, nós estamos vivendo coisas inacreditáveis. O presidente, ontem à noite, dá uma entrevista sugerindo que os estudantes universitários, ao entrar na universidade, façam um exame toxicológico para ver se, por acaso, algum deles fumou uma maconha ou cheirou um pozinho. Nós temos milhares, centenas de milhares de estudantes universitários, e aí vamos fazer, quem sabe, testes igual a esses que nós estamos assistindo aí, as pessoas se amontoarem na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, para ver se os nossos estudantes são comportadinhos, são bonitinhos, se não fizeram que nem o Fernando Henrique Cardoso, deram uma fumadinha lá na adolescência. Ora, isso é ridículo. Nós estamos no século XXI. Tá? Eu convivi com alguém que veio do início do século XX, 1922, olha, mesmo aos 100 anos, eu diria para você, com todos os pensamentos possíveis, a gente de outras gerações, mais antigas, etc., tal, Leonel Brizola estaria enlouquecido com o que está se passando no Brasil. Ele estaria, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, fechadíssimo com qualquer coisa que pudesse nos tirar do pesadelo que é o governo Jair Bolsonaro no Brasil.
Não tenha dúvida, o Fernando, a situação é gravíssima, eu acho que ninguém discorda desse tipo de análise. Você observou muito bem aí todos esses absurdos que o Jair Bolsonaro tem proferido nos últimos tempos, numa tentativa clara aí de se colocar à disposição para a reeleição, muito por conta dessa classe aí, dessa ala mais extremista que apoia o governo dele. Agora, Fernando, eu queria saber de você, na tua opinião, qual é o grau de culpa que a esquerda tem na criação desse personagem aí que mistura autoritarismo e entreguismo em uma realidade de crises múltiplas aqui no nosso país? Qual é a responsabilidade da esquerda pelo fenômeno Jair Bolsonaro, Fernando?
Eu divirjo completamente dessa visão. Porque isso aí significa a gente ficar estudando quais foram as transgressões que o escravo fez na hora que ele está levando 500 chibatadas. Eu sou completamente avesso a ficar discutindo. Erramos aqui, erramos ali. O importante é agir corretamente. Se você age corretamente, os seus erros vão se dissolvendo ao longo do tempo. É uma perda de tempo a gente ficar tentando imaginar o que teria se acontecesse alguma coisa que não aconteceu. Lula poderia ter se candidatado a um terceiro mandato? Poderia. Mas aquilo que foi virtude, um governante com alto índice de aprovação abrir mão de uma tentativa de manipular a Constituição para poder concorrer a um terceiro mandato, portanto, agir com ética, né, é transformado num erro.
Agora, o Fernando...
Nós não podemos, deixa eu só concluir um pouquinho.
Sim,
aqui.
Por favor.
Nós não podemos inverter a equação. Entendeu? Eles estão fazendo não só o que sempre fizeram, mas também muito mais do que em qualquer época nos últimos 40 anos pensaram em fazer. 40 anos, já desde o período, digo eu, desde o período Geisel, quando começou a abertura lenta, gradual, porém segura, não se tinha este tipo de sandice no governo, de ameaçar intervenções militares, de ameaçar a intervenção no Supremo Federal, no Tribunal Federal. Eu testemunhei, garoto ainda, entrando na faculdade no ano de 77, o pacote de abril. A última grande violência institucional que se fez nesse país durante a ditadura, quando o Congresso foi fechado e o governo, né, sob a inspiração do Petrônio Portela, fez uma mini-reforma constitucional atropelando o poder legislativo. Isso foi no ano de 1977, portanto, vão se completar 45 anos que isso aconteceu. Ou apenas 4 meses de quando isso quase aconteceu naquele 7 de setembro, e só não aconteceu porque faltou apoio político-militar a Jair Bolsonaro para concretizar o seu acabou porra, que era a expressão que ele usava para se referir ao respeito à ordem institucional no Brasil.
Então, Fernando, eu queria saber de você, na tua avaliação, você já disse aí que a gente não pode ficar olhando, dando conta aí dos erros que foram cometidos. Você acha que a atuação da esquerda nesses últimos tempos, por exemplo, eu tenho a observação, eu tenho feito a observação aqui nos últimos tempos, que parece que a esquerda de alguma forma abandonou os movimentos sociais, os movimentos populares, as periferias. Você acha que essa atuação da esquerda, deixando de lado, de alguma forma, os movimentos sociais, não pode ter... dando espaço para que muito as igrejas neopentecostais, em muitos aspectos, ocupassem esses espaços aí populares. Você acha que essa atuação da esquerda se afastando das periferias dos movimentos populares não pode ter, de alguma forma, afetado esse cenário? Não pode ter criado, de alguma forma, o ovo da serpente que foi Jair Bolsonaro?
Ô Anderson, eu acho que você tem razão em parte, né? E o exercício do poder... percebi isso ao longo da trajetória que tivemos aqui no Rio de Janeiro, nos dois governos de Zola, o exercício do poder, ele sempre nos aburguesa um pouco. Né? A vida começa a ficar mais fácil. Tem um carro para pegar você, tem um bom salário garantido, né? Você começa a conviver com gente importante, a frequentar os salões. Tem gente que, pela sua formação ideológica e até pelo seu comportamento pessoal, não consegue atravessar essas situações sem se modificar internamente. E aí, sim, deixar de lado o convívio com a população. Tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo, com o Pinho Brizola, que foi o seguinte. Na inauguração da Linha Vermelha, eu cheguei na casa do Brizola para conversar com ele e encontrei ele conversando com o secretário de transportes.
Sim.
E na saída ali, nós nos cumprimentamos e eu falei, olha, foi bom encontrar o senhor aqui, doutor fulano, porque eu preciso providenciar a divulgação de quais são as linhas de ônibus que vão passar na linha vermelha. Aí, não vão passar ônibus na linha vermelha. Como assim? Não, porque aquilo é uma linha expressa, segregada, não pode ter ônibus. Isso ali, mas vem cá, o cidadão vai sair daí da linha do governador, vai chegar no hospital universitário ali onde bifurca para a linha vermelha e para a Avenida Brasil. A linha vermelha, os carros estão passando em disparado, em alta velocidade, e ali no caminho da Avenida Brasil, pelo qual os ônibus seguem, o trânsito está completamente engarrafado. E aí o cara pendurado ali no balaústre do ônibus vai pensar assim, mas esse Brizola, hein, gastou um dinheirão fazendo essa pista expressa só para quem tem carro passar? Quem tem ônibus? Aí o Brizola virou para esse secretário e disse assim, olha, doutor Brizola, é bom tu escutares o Brito. O Brito toma ônibus. Quantos anos faz que o senhor não toma um ônibus? Então, isso é um processo que acontece com o ser humano. Ele se distancia das suas origens. Acontece isso com a esquerda. Mas, felizmente, existe uma sorte de homens nos quais eu incluo o Brizola, e eu acho que por um dever de justiça deve ser também incluído Lula, que atravessam esses tapetes, que olham para esses lustres, que entram nesses palácios, mas conservam o pé dentro da realidade, que tem uma ligação quase que empírica com o povo, que percebem de uma maneira sincera o sofrimento pelos quais passa, a população. Então, eu acho que isso, esse centenário do Brizola, é uma coisa que a gente deve ainda comemorar. Eu sigo nessa minha tentativa, né? Aliás, porque não resta outra alternativa quem fica mais velho, nessa minha tentativa de otimismo, de achar que nós somos privilegiados porque ainda contamos com uma liderança política que tem uma significação popular que vai além das ideologias, vai além dos discursos políticos e filosóficos, vai além do identitarismo, vai além do pensamento democrático convencional e até mesmo do progressista que proclama a igualdade, de termos lideranças políticas ainda no Brasil, né, que simbolizem para a população os seus direitos básicos, o seu direito de viver, o seu direito de comer, o seu direito de educar os filhos, o seu direito de pretender um futuro menos sofrido, menos castigante do que a realidade que nós vivemos hoje. Então, eu sou um otimista quanto a isso aí. Acho que a gente poderia estar melhor, mas a gente não está tão mal porque isso se conservou. Nós temos ainda para a população referências daquilo que é a conquista dos seus direitos e o avanço do processo social brasileiro. Nós temos ainda quem represente desenvolvimento e justiça conectados. E não apenas esses meninos das cabeças de planilha que sempre encontram uma fórmula ali neoliberal de garantir que tudo vai dar certo, embora com eles tudo sempre dê errado.
Pois é, Fernando, parece essa tua análise ela é muito precisa no que diz respeito ao cenário político do nosso país. As esperanças estão colocadas para a nossa população. Você citou aí o nome do ex-presidente Lula e eu queria falar um pouquinho a respeito de eleições presidenciais. Nós teremos aí, em outubro, um processo eleitoral difícil pela frente. Você enxerga o Lula, o Fernando, que é líder isolado aí nas pesquisas de intenções de voto, em condições de bater de frente com o capital hegemônico? O Aloysio Mercadante, que é o presidente lá da Fundação Perseu Abramo, do PT, disse que o partido prepara um programa econômico com foco na economia, tirando o mercado do centro do debate. Na tua opinião, o Lula vai levar lá ao Palácio do Planalto, caso eleito, um programa que coloca em xeque o ultraliberalismo que domina o nosso país em algum grau, ô Fernando?
Olha, o Lula, né, é experiente o suficiente para saber que você não vai pegar um barco furado, desarvorado, fazendo água por todos os lados, como nós temos no nosso país hoje, e, de repente, dá uma guinada nele, querer que ele se comporte como uma lancha de alta performance. O Brasil é um grande navio avariado. E nós precisamos garantir, primeiro, que nós tenhamos um intervalo de águas calmas e que se possam fazer os reparos mais urgentes que esse país precisa, que esse país necessita. Nós temos contas públicas absolutamente falsas. Não existe o orçamento da União da maneira em que está. Nós temos que pensar que o governo do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2023, tem que acabar com a farra das emendas secretas do orçamento e talvez não consiga acabar com elas todas de uma vez. Mas se nós conseguirmos decepar a um terço, a um quarto, esses 36 bilhões que o país está desperdiçando em obras que não têm sinergia, não é que as obras não têm importância, elas não têm sinergia. Tá? Muitas vezes uma pequena ponte ali numa estrada vicinal, ela pode abrir a prosperidade para uma área agrícola, para uma área de trabalho, etc. Então, não é isso, não é negar que essas pequenas obras têm utilidade. Mas não existe um programa, não existe uma visão global de país por detrás delas. E nós temos que fazer isso. Quando a gente fez, por exemplo, a recuperação da indústria naval, elevando o número de trabalhadores de 2 mil para mais de 45 mil trabalhadores diretos, fora toda a indústria que circulava em função dessas fabricações, nós fizemos um programa estruturante. Então, é isso que nós temos que fazer. E eu peço às pessoas que reparem muito numa coisa que o Lula vem dizendo. Quando ele fica nesse negaciando de que é ou não candidato, de que vai ou não concorrer à presidência da República, ele diz uma coisa que as pessoas estão prestando pouquíssima atenção. Ele diz o seguinte: eu só quero ganhar a eleição para presidente se for para mudar esse país. E para isso, ele precisa conseguir, além de uma base de apoio própria, composta pelo PT e pelos demais partidos de esquerda, pelo menos aí na faixa de chegar perto de 200 deputados, como também ele precisa neutralizar, se não conseguir o apoio, pelo menos neutralizar parte da centro-direita e da direita que esteja disposta a voltar para o caminho civilizado. Porque a principal sequela desse período lavajatismo é que nós deixamos de ter uma direita civilizada para ter uma direita histérica, que só sabe discutir na base do prende e arrebenta. Então o Lula precisa disso. Não escapa a clarividência política dele de que ele precisa somar algo além dos seus. É nesse contexto que essa possível composição com Geraldo Alckmin funciona. Ela é muito menos eleitoral do que política. Porque eleitoralmente, o que o Geraldo Alckmin pode oferecer ao Lula não é uma grande coisa. Mas é o que lhe impede que possa acontecer. Número um, não ter dentro da composição que eventualmente leve Lula ao governo uma proteína spike para entrar na direita, e dois, num Estado poderoso e frequentemente egoísta por conta desse poder, como São Paulo, ele não tem estruturas políticas que vão além das estruturas tradicionais do PT, que não são suficientes para evitar que São Paulo possa, desde o primeiro momento após uma eleição do Lula, ser o foco, o centro, o núcleo de conspiração golpista que esse país conhece, pelo menos desde 2006, quando a direita perdeu as esperanças de vencer eleitoralmente e passou a adotar um comportamento golpista, judicializando, levando para os tribunais, levando para o Ministério Público e seu perfil conservador, a oposição real aos governos de centro-esquerda, até que conseguiu o golpe do governo Dilma. Então, essa para mim, é a razão da composição possível entre Lula e Geraldo Alckmin, e eu acho que, sob esse aspecto, ela tem uma característica, digamos assim, de desenvolver anticorpos contra essa doença que há mais tempo que a Covid assola o nosso país, a doença do golpismo, a doença do vira-mesas político. E vira-mesa política é a eleição. Fora daí, tudo é ilegítimo.
Tá, tudo é legítimo, você tem toda a razão, Fernando. Agora, você acha que o Geraldo Alckmin ele não pode desempenhar num eventual governo Lula o mesmo papel que o Michel Temer desempenhou lá em 2016 em relação ao governo Dilma Rousseff, caso o Lula não esteja atendendo aos anseios, aos planos dos ultraliberais? O Geraldo Alckmin não pode, sendo aí vice-presidente da República, uma figura de desequilíbrio no nosso cenário político?
Não acredito nisso. Porque, primeiro, isso não é típico da história do Alckmin. Ele foi mais traído do que traído. Né? Ele foi traído pelo Kassab, foi traído pelo Serra, e, finalmente, na traição das traições, foi traído pelo Dória. Então, ele tem nas costas a marca de muitas punhaladas que eu acredito que não funcionem como propriamente um incentivo para que ele faça o mesmo. Em segundo lugar, o Michel Temer tinha, como sempre teve nos últimos anos, uma base no Congresso para praticar o golpismo. Note-se que ele ficou a cavaleiro os 2 anos de mandato que ele teve depois do impeachment da Dilma. Ele ficou a cavaleiro, protegido por um Congresso que o absolveu de tudo, inclusive das acusações que ele sofreu por parte do Rodrigo Janot. Em terceiro lugar, embora isso seja muito subjetivo, né, eu acho que o Alckmin tem uma natureza menos conspiradora do que o Temer. O Temer foi um homem que fez sua trajetória política toda nas intrigas intrapartidos, crescendo de poder dentro do MDB. Ele nunca disputou um cargo majoritário, ele nunca se expôs ao julgamento público da maneira que um candidato a governador ou a prefeito se expõe diretamente, não lateralmente como um candidato a deputado. Então, ele fez a carreira assim. O Alckmin, a gente tem que admitir, que fez uma carreira no voto direto da população, como candidato a governador, como candidato a prefeito, e até mesmo como candidato a presidente 2 vezes, a primeira derrotado pelo Lula e a segunda engolido pela onda Bolsonaro, que o seu ex-pupilo João Dória, né, embalou em São Paulo. Então eu acho que os dois têm naturezas muito diferentes, né, trajetórias políticas muito diferentes. Por isso eu não acredito que o Alckmin siga os caminhos ocultos, né, do Michel Temer. Né? Acho que ainda existe uma questão de caráter no julgamento dos políticos, embora, né, a gente também tenha que reconhecer que nas últimas décadas esse passou a ter um peso menor na prova.
É. Vamos aguardar aí o que nós teremos pela frente, né, Fernando? E essa tua resposta acaba respondendo aqui o que o nosso ouvinte lá, o Maurício São João de Meriti, questionava. Ele perguntava aqui, ao que tudo indica, o Lula colocará Alckmin como vice. Qual é a sua opinião a respeito disso? E o que o Alckmin tem a ver com a esquerda? Bom, já está respondida aí a tua pergunta, ô Maurício. Agora, ô Fernando, eu queria falar justamente a respeito desse nosso personagem principal da nossa entrevista, que é o Leonel Brizola, o grande homenageado nesse início de ano. Porque em breve nós teremos um outro centenário, que é o do Darcy Ribeiro, mas isso é um tema para outra conversa. Qual foi a característica do Brizola, na tua opinião, Fernando, que ficou mais marcada ao longo desses 22 anos de convivência? O que mais te chamou a atenção nesse período, tanto no aspecto pessoal como na militância política do Brizola, Fernando?
Olha, eu acho que, para mim, né, que tive a oportunidade de ter esse convívio quase diário, e eu vou confessar que às vezes era demais, porque você não tinha praticamente vida pessoal. Eu levei 20 anos para tirar um mês de férias, né? E eu acho que era a coisa mais marcante, era a capacidade do Brizola, mesmo vivendo um grande isolamento, né? Ele lia muito, anotava muito, comentava muito, conversava muito por telefone, mas não era um homem de vida social intensa, jantares, almoços, não era a praia dele. Quando ele tinha que receber alguém, às vezes ele ia num restaurante ali perto da casa dele, chamado Nino, recebia em casa e tal, iam almoçar ali, ou então pediam umas pizzas, como ele dizia. Mas mesmo nesse isolamento, o Brizola conseguia ter uma conexão com a realidade da população, com o pensamento da população, que era muito difícil para mim compreender. Mas sobrevivia, como sobreviveu ao exílio, como sobreviveu ao isolamento, que quem vai para o governo acaba ficando, porque você não pode mais conversar com naturalidade com as pessoas, as pessoas se aproximam de você sempre querendo alguma coisa, às vezes com uma intenção nem muito legítima. Então você tem que se proteger muito nessas conversas, tem que se cuidar muito nessas conversas, tá? Inclusive porque tem gente que vai conversar com você pronta para pegar qualquer metade de palavra que você tem usado e transformar isso em intriga política para conseguir notoriedade, tá? Então, eu acho que é essa conexão, essa capacidade de pensar a realidade da população que foi o mais marcante no Brizola. As pessoas dizem que o marcante no Brizola seria o autoritarismo, seria o caudilismo, seria a maneira positiva que ele trataria as questões. Eu posso te garantir a vocês, com a experiência de quem conviveu mais de 2 décadas, que não era assim. Ao contrário, o Brizola tinha uma imensa capacidade de ouvir, o que não quer dizer que ele fosse concordar. Ele tinha o núcleo do pensamento dele, o eixo do pensamento, a espinha dorsal do pensamento dele, né? Mas ele era capaz de agregar a direita e a esquerda, né? Contribuições, ideias, visões, insights que as pessoas traziam para ele nessa conversa. Agora, ele era, sim, inapelavelmente determinado. Inapelavelmente determinado. Né? E achava, tanto ele quanto Darcy, que você mencionou, ele achava que a decisão humana, que a convicção humana, que a determinação do líder político de fazer alguma coisa era a primeira e necessária condição para governar. Você falou no Darcy, eu vou lembrar uma história aqui,
sim,
engraçada do Darcy, que reflete essa história. Nós estávamos fazendo uma gravação da campanha do Darcy em 86, num estúdio meio mambembe que a gente tinha montado, e deu um problema lá nos cabos. E o Darcy era muito impaciente, estava cheio de compromisso, etc. Então eu fui conversar com ele e falei: professor, olha, eu teve um problema no cabo assim, assim, que liga a máquina tal, a máquina tal. Ele olhou para mim e tirou: preto, você conhece o Egito? Eu falei: meu professor, o que, que tem a ver o Egito com isso? Ele falou: olha, o Egito tem as pirâmides. Quando fizeram as pirâmides, não tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha corrente, só tinha um monte de gente fazendo força. Então, quando tu vier falar comigo, vem e me traz uma solução. Esse espírito era muito espírito também do Brizola. Né? A gente podia não ter as condições ideais, mas tínhamos que tentar fazer. Né? Olha, tem uma coisa interessante, que é a maneira que o Brizola falava da construção da passarela do samba, do sambódromo. Ele dizia o seguinte: olha, se alguém, um ano antes de eu me eleger governador do Rio de Janeiro, dissesse: Brizola, você vai ganhar a eleição, eu falava: tá maluco? Brizola, você vai ganhar a eleição e vai fazer uma arquibancada para as escolas de samba desfilarem. Eu virava e dizia assim: pega esse aí e interna. Porque a gente não prevê as coisas. A nossa capacidade, né, não é a de ter prontinho na nossa cabeça um plano. É olhar para o problema e ter a capacidade de, diante do problema, encontrar a solução mais adequada e considerar que essa adequação vai fazer com que aquilo, ao longo do tempo, vá se tornando uma imposição da realidade. A escola de horário integral, por exemplo, hoje já não desperta 10% da reação negativa que despertava, inclusive, gente de esquerda, quando o Brizola lançou essa ideia em 1983.
É verdade.
Ninguém hoje vai dizer assim: escola não é pensão. Não, ninguém mais vai dizer. Entendeu? Ah, aquilo é um presídio de criança. Ninguém mais vai dizer isso.
É verdade, sem dúvida.
Ninguém mais vai enfrentar essa questão premente da educação pública, né, com os preconceitos que tinha 40 anos atrás.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu queria te propor também, ô Fernando, um exercício um pouquinho difícil. Se o Brizola tivesse ido ao segundo turno, naquelas eleições presidenciais lá de 1989, em que ele disputou quase que voto a voto uma vaga no segundo turno com Lula, você acha que a história podia ser outra? O Brizola teria condições, de alguma forma, de derrotar o Fernando Collor naquela primeira eleição, após a promulgação da Constituição dita cidadã? O Brasil poderia ter tomado um outro rumo naquele período, o Fernando?
Eu acho que ele teria condições de derrotar o Collor. Porque não aconteceria com o Brizola uma coisa que aconteceu com o Lula, e a gente tem até que louvar isso, porque vindo de origem simples, como tal, ele nunca tinha encarado uma briga daquele tamanho. E o Brizola já tinha encarado outras. Vamos recordar que ele encarou as brigas com o Lacerda, ele encarou a briga com a tentativa de golpe em 1961 com a legalidade, ele encarou e perdeu a briga em 64 com a ditadura militar. Então, talvez, né, por uma questão de rodagem, de traquejo, o Brizola não aceitasse aquela linha de intimidação que o Collor, baixa e sordidamente, utilizou contra o Lula. Tá? Agora, eu também tenho minhas dúvidas se o Brizola teria se conservado no poder. Porque agora, depois de tantos anos da sua morte, todo mundo fala bem de Brizola, ou no máximo escapa aqui, não era muito radical, era muito não sei o quê, mas em geral, com respeito. Mas não foi sempre assim. E não era assim naqueles anos 80. A história era a mesma. É igual o Bolsonaro faz agora, está culpando o governo Lula pelo preço da gasolina, né? E se culpava também, vamos lembrar da primeira pergunta que você me fez, se culpava o Brizola por ter acontecido o golpe de 64, né? É uma coisa que a gente sempre tende a procurar em nós mesmos as explicações para situações que ocorreram muitas vezes por fatores externos.
Sim.
Externos. Entendeu? Eu acho que a essa altura lá em Tonga tem alguém pensando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz para esse tsunami vir para cá? Deve ter alguém pensando nisso. Entendeu? Então a gente não pode ter essa visão. E o Brizola era muito odiado. Quando eu vejo o ódio que se desenvolveu contra o Lula, eu não posso deixar de se lembrar do ódio que se desenvolveu contra o Brizola. Das coisas mais sórdidas possíveis, fugiu vestido de mulher, entendeu? Não foi, mas se tivesse sido. E eu, para não morrer, se escapar lá dos caras que estavam tentando me matar, tem que botar uma saia e um lencinho na cabeça. Como é que é? Que história é essa? Ah, é milionário no Uruguai. Nunca mostraram nada que tinha. A casinha que ele tinha na fazenda do Uruguai chamava Casco Viejo. Era uma casinha de pedra e telha de amianto. Entendeu? Pior do que o triplex do Lula. E, no entanto, eles se convertiam em propriedades, latifúndios no Uruguai. Entendeu? Mas, olha, tinha uma fortuna de origem familiar que foi se dissipando ao longo dos anos. A dona Neuza, mulher dele, era herdeira dos Goulart, que eram estancieiros grandes no Rio Grande do Sul. E ele foi vendendo para sustentar a família no exílio. E, no entanto, tinha que aguentar essa história. Então, eu não sei se o Brizola teria sobrevivido à reação que isso despertaria, a chegada dele ao governo, que despertaria na direita brasileira. Depois, eu acho que essas condições diminuiriam mais ainda, porque à medida que o Brizola foi ficando mais velho, e eu acho que isso também acontece com o Lula, eu acho que ocorre com ele um fenômeno que ocorre com todos nós, à medida que o tempo passa. Nós começamos a adquirir um outro sentido de urgência. A nossa própria finitude, que fica evidente para nós, vai nos empurrando para que a gente queira fazer tudo mais depressa. que a gente queira fazer com mais velocidade, é preciso muita sabedoria para saber, para conhecer a verdade de que a pressa se torna inimiga do sucesso.
Não tenha dúvida.
Então, eu acho que é impossível, né, ficar pensando se seria diferente. Sim, seria diferente. Mas em que sentido seria diferente? Eu acho que é um exercício, né, de futurologia do passado.
É verdade.
Não cabe a gente fazer. Cabe a gente pensar o que, que o nosso país precisa hoje com imensa urgência.
Sim.
Como é que nós conseguimos recuperar um país onde a renda da população se esvaziou, onde o salário mínimo reverteu o processo de crescimento, onde o país despenca no conserto das economias mundiais. Nós éramos a sexta economia do mundo, já estamos na 13ª ou 14ª, e caminhando para baixo, crescendo, como dizem os gaúchos, que nem cola de cavalo,
rabo
de cavalo, para baixo.
Muitos desafios, né? Muitos desafios pela frente.
2022, talvez mesmo negativo, entendeu? Enquanto a gente está vendo países com potencial semelhante ao nosso, isto é, população, riqueza mineral, até menor que a nossa, espaço territorial, como a China, conseguiu um crescimento de 8,1% no PIB, né? E a gente se preparando para enfrentar aí, a melhor das hipóteses, um crescimento zero em 2020.
Muitos desafios nós teremos pela frente, né, Fernando? Isso está muito claro para todos nós. Agora, ainda a respeito do Brizola, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria que você falasse a respeito de um episódio curioso envolvendo o Brizola. Durante quase 2 décadas, ele assinou uma coluna no Jornal do Brasil e no Globo chamada Tijolaço, que ficou muito famosa e acabou virando livro, inclusive, lançado em 2017, reunindo os melhores textos que foram publicados por ele, inclusive, hoje em dia é título do blog que você edita, né? Só que reza a lenda, ô Fernando, que era você quem escrevia essa coluna e não o Brizola. Tira essa dúvida aqui pra gente, Fernando. Era você ou era o próprio Brizola que escrevia lá os tijolaços?
Era o próprio Brizola mesmo quando eu escrevi os textos. Porque isso é uma coisa que até os meus amigos se impressionavam muito, porque ao longo desses anos todos eu consegui absorver o pensamento do Brizola. E junto com o pensamento, até um pouco a maneira dele se expressar. Né? O Tijolaço nasceu da necessidade que ele começou a sentir logo em 1983, meu ano do governo, e respondeu aos ataques que saíam no Globo, no Jornal do Brasil, ao seu governo, à sua administração. Nunca se chamaram Tijolaço. O título era Esclarecendo a População. Né? E foi uma espécie de precursor dos blogs. Sem interatividade, sem internet, etc. Tal, mas era uma coluna ali semanal, às vezes 2 vezes por semana, em que ele pegava um artigo principal, em geral um artigo principal, e depois tópicos de vários assuntos que vinham sendo publicados, que iam sair no jornal, que mereciam um esclarecimento. De início, era feito por um grupo, né, que sugeria a ele temas. Um publicitário chamado Simão Gorender, a primeira assessora de imprensa do Brizola, minha amiga jornalista Marta Alencar, e um publicitário chamado Antônio Leão Ramos, e depois de um certo tempo eu também participava. E a gente sugeria temas para ele, e ele reescrevia, sempre ditando, e sempre ditando, andando para um lado e para o outro, de pé. O Brizola não falava sentado, ele falava, só falava de pé, quase todo o tempo. E isso foi andando. E a nossa proximidade foi crescendo, 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 até o ponto que ele confiava, né, a missão de fazer um primeiro texto que ia servir de base. Com o tempo, os textos voltavam lá do exame dele praticamente sem alterações. E houve um dos casos, não foi exatamente um tijolaço, que ficou na história, mas que ele só viu o conteúdo depois que foi ao ar, que foi o direito de resposta dele na TV Globo.
Sim.
Ele era absolutamente cético. Não acreditava que fosse conseguir aquele direito de resposta. E como ele não acreditava que fosse conseguir, e o prazo para entregar o texto do direito de resposta era muito curto, muito exíguo, ele determinou a um advogado, o Carlos Alberto Siqueira Castro, que me pedisse para fazer um texto. E eu fiz o texto. O doutor Siqueira Castro examinou e disse, olha, Brito, não pode ter compensação de injúria, tem que tomar cuidado, né? Você não pode responder na mesma moeda atacando o Roberto Marinho da maneira que ele ataca o Brizola. E aí eu refiz esse texto da mesma maneira que o Brizola fazia, falando e andando, e fui psicografado por dois jornalistas, o Luiz Augusto Hertal e o Apio Gomes, que trabalhavam comigo nessa época, fizeram algumas correções, porque eu estava tão possuído pela cabeça do Brizola, que até o vocabulário arcaico eu estava usando. Tem uma parte que eu ditei originalmente, homens de têmporas encanecidas, e o Hertal falou assim, pô, Brito, têmporas encanecidas, você faz favor, né? Aí trocamos por cabelos brancos. Né?
Sim.
E aí foi muito engraçado, porque esse direito de resposta levou 2 anos e pouco para sair.
Uhum.
E saiu meio assim apressado, fomos avisados tarde já, que iria ao ar à noite no Jornal Nacional. E foi uma correria para gravar aquilo, gravamos em VHS, nenhuma gravação profissional nós fizemos. E aí ele assiste, o Brizola assiste no Jornal Nacional, o Cid Moreira, e toca o telefone lá na assessoria de imprensa. E eu sabia que era ele. Atendi o telefone e ele, daquele jeitão dele, me disse assim, olha, Brito, nós acertamos no cu do mosquito. E foi isso, cara. Então eu sou muito grato ao Brizola, né, por ter me permitido conviver de perto com a história do meu país durante 22 anos, de assistir a final da luta contra a ditadura, a campanha das diretas, a redemocratização do Brasil, a luta da Constituinte, a primeira eleição direta que esse país assistiu. Eu tive a oportunidade com o Brizola viver de perto, de dentro, tudo isso.
É, não,
eu acho que para quem está chegando já no trecho final da existência, ter podido se saber o nome do seu tempo, de viver o seu tempo com essa identidade, é um presente muito maior do que qualquer outra coisa que o Brizola pudesse ter deixado.
É isso. Eu não tenho dúvidas de que tenha sido um privilégio enorme conviver ao lado de uma figura como essa, tão importante como Leonel Brizola, que deixou tantos ensinamentos para todos nós. Fernando, a gente tem histórias aqui para ficar horas e horas conversando, mas infelizmente eu tenho que encerrar aqui o nosso papo. A gente ainda tem outras entrevistas no programa de hoje, mas eu quero encerrar com uma mensagem de um ouvinte nosso, o Ricardo Félix, lá de Interlagos, em São Paulo. Ele diz o seguinte: quanta falta faz um homem com a grandeza de Brizola, que viveu, mas jamais morre, pois estará sempre nos nossos corações. Saudações fraternais. Saudações para você, Ricardo. Bela mensagem, bela homenagem que você faz aqui ao Brizola. E, Fernando, eu quero te agradecer demais por esse papo que você teve com a gente aqui hoje a respeito dessas histórias aí em torno do Leonel Brizola, dessa figura fundamental na história política do nosso país. Muito obrigado a você. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o nosso abraço.
Eu queria dizer só ao nosso ouvinte aí que a melhor maneira de a gente homenagear o Brizola é se conservar lutando pelos ideais que o moveram durante mais de 60 anos de vida pública, né, de nos conservarmos fiéis ao nosso povo, de nos conservarmos fiéis ao nosso país. Essa é a grande maneira de prestar tributo a Leonel Brizola. E, do resto, é sentir a saudade que eu sinto, né, dos tempos de juventude, né, que me permitiram conviver com um homem tão grande.
É isso. Viva Leonel Brizola. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por esse papo importante aqui conosco e um abraço para você.
Falou, Anderson. Bom dia para todos os ouvintes também.
Um bom dia. Conversamos aqui com o jornalista, editor do blog Tijolaço e ex-assessor de imprensa de Daniel Brizola, Fernando Brito. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já.